Boa lâmpada é o Cordeiro. Palavra do Senhor.
Sou a vida e a verdade, quem crê em mim ressuscitará.
O Espírito Santo vos recordará tudo o que Ele vos disse. Pensamos e contemplemos no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João.
Esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quem me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Quem me não ama, não guarda a minha palavra. Ora, a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Disse-vos estas coisas estando ainda convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. Palavra da Salvação. Queridos escuteiros, caríssimos irmãos, a nós, se calhar, a primeira leitura não nos diz grande coisa, mas relata-nos um grande problema que existiu na primeira comunidade cristã. E o problema era este: os apóstolos, com as perseguições em Jerusalém, começaram a partir pelo mundo e a levar o Evangelho também àqueles que não eram judeus. E uma destas comunidades, fundada por gente vinda da gentilidade, ou seja, os considerados pagãos, era a comunidade de Antioquia, uma comunidade importantíssima, onde pela primeira vez se deu aos discípulos de Jesus o nome de cristãos, ou seja, seguidores de Cristo. Só que os da comunidade de Jerusalém, que eram todos judeus, tinham grande dificuldade em ter um coração aberto para acolher os outros que tinham acolhido Jesus como Salvador, mas que não eram judeus. E por isso vão à comunidade de Antioquia alguns a dizer àqueles que eram ou que tinham vindo do paganismo que não podiam ser cristãos sem antes serem judeus, ou seja, sem antes serem circuncidados segundo a lei de Moisés. E Paulo e Barnabé, toda a comunidade ficou tão incomodada com isto que tem um gesto muito bonito. Vai a Jerusalém ter com os apóstolos a perguntar se é mesmo assim. Ficaram irritados com aquela gente, mas não tomam iniciativa sem consultar aqueles a quem o Senhor entregou o cuidado com a sua igreja. E os apóstolos, que também eles eram judeus, e que por isso tiveram que fazer um esforço grande por se converter à novidade de Jesus, têm o discernimento de mandar uma carta a dizer que não liguem àqueles que querem uma religião ao seu jeito e não ao jeito de Jesus. Que se tinjam àquilo que é o essencial. E o essencial é levar uma vida de acordo com o Evangelho. Mas mais bonita ainda é a forma como a carta começa. E diz assim: o Espírito Santo e nós. Ou seja, os apóstolos, a Igreja, têm a noção de que não é conduzida por si mesma, mas que é o Espírito Santo que a ilumina, que a faz descobrir caminhos novos, que a leva a converter o coração e, sobretudo, que a leva a não querer ser uma Igreja à imagem dos homens e segundo os critérios humanos, mas segundo a vontade de Deus. Meus queridos irmãos e amigos, neste tempo em que a autoridade é questionada a todo momento, a palavra do Senhor interpela-nos e faz-nos perceber que também na Igreja há uma autoridade não para mandar ao jeito dos homens, mas para servir ao jeito de Deus. Uma autoridade que o Senhor estabeleceu na sua Igreja para que não nos dispersemos construindo uma Igreja ao nosso jeito, segundo a última moda e segundo os critérios do mundo, mas uma Igreja que, iluminada e guiada pelo Espírito Santo, te purifica constantemente e constantemente se esforça por ser fiel àquele que se entregou numa cruz para nos manifestar dessa forma o quanto Deus nos ama. O Espírito Santo, que nos foi concedido no dia do nosso crisma, é aquele que verdadeiramente nos faz sintonizar o coração com o coração de Deus. O Espírito Santo é esse que Jesus anunciava no Evangelho que ouvimos aos discípulos antes de partir. Porque olhai, que embora tivessem andado 3 anos com Jesus, ainda não tinham entendido verdadeiramente a sua palavra. E por isso Jesus, na última ceia, antes de partir para o Pai, diz aos discípulos que somos nós hoje. O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. E mesmo depois da ressurreição, embora já reunidos em comunidade no primeiro dia da semana, estavam fechados em casa os apóstolos porque tinham medo dos judeus. Tudo se transforma quando 50 dias depois da Páscoa, ou seja, na festa de... Estão a dormir? De Pentecostes, o Espírito Santo desce, varre aqueles corações, com o seu fogo queima aquelas almas, destrói aquilo que era lixo e que estava ainda depositado naquelas vidas, ilumina a mente, aquece o coração, dá uma energia nova. E os apóstolos, que ainda não tinham entendido verdadeiramente a palavra de Jesus, iluminados por Deus, vêm cá para fora e a partir daquele dia vão pelo mundo inteiro, sem medo nem respeitos humanos, dizer que o segredo da nossa vida está em Jesus, o Filho de Deus. Meus queridos irmãos e amigos, quantas vezes também nós escutamos como os discípulos de então a palavra de Jesus e não a entendemos? Quantas vezes o Senhor nos dirige a sua palavra e nós não a guardamos, para o amar como ele nos dizia no Evangelho. Porquê? Porque nos fechamos à ação de Deus em nós. Porque não deixamos que o Espírito de Deus penetre ao mais profundo do nosso ser. Esse Espírito que recebemos no dia do nosso Pentecostes, que foi o dia do sacramento do Cristo. Esse fogo de Deus que entrou cá dentro e que se calhar anda apagado. E que o Senhor quer atiçar de novo para que nos ilumine a vida e nos faça entender com a sabedoria que só Deus nos pode dar a palavra que escutamos, o Evangelho que abraçamos, a fé à qual dedicamos a nossa vida. Porque pode acontecer, meus queridos irmãos e amigos, que a gente ouça, mas não escute. E aquilo que Deus nos diz através do leitor entra pelo ouvido, mas só é conduzido ao coração pelo Espírito Santo de Deus. Meus queridos irmãos e amigos, em dia em que alguns dos nossos jovens que vivem a sua fé também através do movimento escutista vão fazer a sua promessa, vão dizer a Deus que prometem ser fiéis à amizade que ele lhes tem. E a promessa que vão fazer só tem sentido como consequência da grande promessa, que é a promessa do nosso batismo. E é por isso que só pode ser escuteiro quem já é cristão, quem já foi batizado. Porque a promessa que agora vão realizar é uma concretização dessa fidelidade à amizade que Deus nos tem, que no dia do nosso batismo, ou se éramos pequeninos, no dia da nossa profissão de fé e no dia do nosso crisma, nos comprometemos com Jesus. Ou de facto a promessa corresponde a uma verdade e a uma intenção de sermos fiéis a Jesus e à sua amizade, ou isto é tudo um teatro. Ou a promessa corresponde à vossa vontade de dizerdes a Jesus: olha Senhor, às vezes sou muito teu pouco amigo, mas cada vez quero ser mais, ajuda-me com o Espírito Santo para que eu possa ser fiel àquilo que vou dizer, para que eu possa ser fiel ao teu carinho, para que eu possa ser fiel ao teu amor. A promessa tem este sentido, e se não tiver este, não tem nenhum. E é por isso que toda a comunidade vos acompanha, que isto não é feito apenas no grupo, mas é feito na paróquia, porque toda a comunidade quer convosco rezar a Deus para que aquilo que ides dizer daqui a pouco seja verdade, corresponda à vossa intenção, para que o Senhor, com o seu fogo, o fogo do Espírito Santo, cele no vosso coração uma marca que fique para a vida toda. Que o Senhor vos ajude a serdes fiéis à promessa de hoje, mas sobretudo à promessa do batismo. E que o Senhor a nós, meus queridos irmãos e amigos, nos auxilie para que possamos viver como cristãos a sério e não às prestações, como verdadeiros amigos de Deus e não só de quando em vez, como gente que se deixa acompanhar em todos os momentos por Jesus, que entregou a sua vida por nós, e não apenas quando precisa ou quando a vida lhe aperta. Que o Espírito Santo, que daqui a 15 dias vamos celebrar no domingo de Pentecostes e no próximo domingo com o crisma de alguns dos nossos irmãos, que o Espírito Santo nos abra o coração, que nos ajude verdadeiramente a entender a palavra do Senhor, para que possamos ser fiéis a Deus, que nos é sempre fiel a nós. A Ele, a honra e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém.
Chamava então a chefe Anabela Lagartinho.
Neste momento vão ser as promessas do agrupamento 159 do CNE de Portimão. Continuamos em direto da Igreja Matriz de Portimão e estamos nas ondas da Rádio Costa do Ouro em 106.5 FM.
Pedro Andrés, Gonçalo Duarte, Lourenço Vidal, Beatriz Vila, Inês Pacheco, Afonso Mai, Leonor Martins, Jéssica Nobre, Rodrigo Carvalho, Rafael Maia, Sara Lara Soares Santos, Sara Soares, Margarida Godinho, Andreia Santos, Sofia Rego, Beatriz Costa.
Eis os lenços, o orgulho e o aprumo de cada escoteiro. Com a farda nunca o tiramos. Ele é o símbolo da nossa condição de escoteiros. Ele é a nossa alma, a nossa identificação perante os nossos irmãos espalhados pelo mundo. Eis o lenço amarelo, que nos recorda os nossos belos campos durante o verão escaldante, que nos recorda o sol e os dias alegres, que nos recorda a alegria de ser lobito.
Conheceis a lei da Alcateia? Assim mesmo. E sabem o que isto quer dizer? E mais? E está bem. E que significa o primeiro artigo da lei? Qual é então a vossa divisa? Fazei então a vossa promessa. Prometo.
Recebei este lenço da cor do sol dourado, símbolo de Jesus Cristo, nossa luz e nosso amigo, que nos ilumina e nos ajuda a crescer. Lembrai-vos sempre dele e daquilo que hoje prometestes, sendo fiéis à boa ação de cada dia.
Vamos chamar os padrinhos. Rui Andrés, Miguel Duarte, Margarida Gomes, Marta Francisco, Vera Correia, Beatriz Maio, Sónia Andrés, Sandra Perpétuo, Roberto Carvalho, Rosa Borralho, Mónica Rocha, Sofia Santos, Margarida Grave, Ângela Correia, Celeste Barbosa e Ana Patrícia.